Informação às 13 com o Vítor Melenas. Para já os títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Responsáveis do CHMT e ACES, Médio Teste, preparam medidas para fazer face ao aumento dos casos de gripe. O Hospital de Santarém tem vindo a adiar a utilização das instalações na unidade de Torres Novas. Campanha Barreto Azul, projeto que a Associação Salvador está a dinamizar a nível nacional, chegou a tomar. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas.
A convidada desta semana é Anca Martins, gerente da Adega Casal Martins, de Tomar.
O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Rádio Hertz. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu com alguns períodos de nebulosidade, aguaceiros, diminuindo gradualmente de frequência, queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima nas regiões do norte e também interior centro. Previstos são 7 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para o Porto, Coimbra e Évora, 16 para Leiria, Tomar e Lisboa e 17 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Com o acentuar das condições climatéricas mais adversas, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem vindo a colocar em prática várias medidas no âmbito do plano de contingência para fazer face ao pico de gripe que os serviços de saúde da região prevêem venha a aumentar nas próximas 8 semanas, levando a um trabalho acrescido nas urgências hospitalares. Disto mesmo deram conta os responsáveis do Centro Hospitalar do Médio Tejo e do ACES Médio Tejo, a diretora executiva do ACES Médio Tejo, Sofia Triá. Abordou o facto de, nesta fase, se registarem já perto de 30 mil vacinas ministradas, num trabalho que decorre desde o passado mês de outubro.
Começar realmente os cuidados de saúde primários estão disponíveis para estar em permanente articulação nesta época da gripe com o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Existe um estreito relacionamento entre ambas as instituições, que tem permitido gerir já o ano passado e agora este ano estas situações de uma forma mais eficaz. Relativamente aos cuidados de saúde primários, eu gostaria de referir, portanto, que o nosso trabalho já se iniciou em outubro, no dia 1 de outubro, com uma ampla campanha de vacinação contra a gripe. Nós temos neste momento 28.300 vacinas administradas. Continuamos a fazer campanha. Gostaríamos de alertar para alguns aspectos também clínicos que o Dr. José Martins vai fazer o favor de alertar relativamente à vacinação. O nosso agrupamento tem uma excelente taxa de vacinação, mantém-se muito próxima da do ano anterior e vamos continuar a investir, porque achamos que é importante e fundamental partir pelas umas boas taxas de vacinação. Relativamente aos cuidados de saúde primários, gostaria também de vos comunicar que desde o dia 5 de dezembro todas as unidades têm indicações para, em função do aumento da procura, converterem a consulta programada em consulta aguda. Portanto, todos os nossos médicos já têm normalmente no horário consulta aberta para doença aguda, mas desde o dia 5 de dezembro têm indicações expressas para fazer conversão de consulta programada em consulta aberta de doença aguda.
Ficou também o apelo para que não haja uma deslocação imediata às urgências sempre que se verificam alguns dos sintomas da gripe, pois pode verificar-se apenas uma constipação. José Martins, especialista em saúde pública do ACES Médio Tejo, abordou depois as vantagens de se fazer nesta altura ainda a vacinação contra a gripe.
Há uma indicação para ser feita no outono e até o final do inverno, por isso ainda durante os primeiros meses do próximo ano. E a ideia era de que quanto mais cedo as pessoas se vacinavam, mais proteção tinham, mais protegidas estavam da gripe, e o que os estudos epidemiológicos vieram também demonstrar é que nem era bem assim. Isto é, a vacina, quando se administra, começa a haver uma curva de subida dos anticorpos contra os vírus da gripe, mas depois, à medida que o tempo passa, depois de atingirem o pico, começam a descer. E o que acontecia era que pessoas que se vacinavam mais tarde, isto é, quando as crises de gripe aconteciam um pouco mais para janeiro, fevereiro, que é muito os meses em que costuma vir as epidemias de gripe, às vezes quando chegavam aí, as pessoas que se tinham vacinado ultimamente eram as pessoas que tinham mais proteção, isto é, que não tinham tanto a hipótese de apanharem a gripe. Por isso, o que quer dizer que também no vosso aspecto de órgãos de informação também pedíamos a vossa colaboração no sentido das pessoas ainda continuarem a ser alertadas para as vacinas que estão disponíveis, para aquelas que têm direito à vacina gratuita e as outras que estão nas farmácias da oficina, as pessoas neste momento ainda poderem ser vacinadas, isto é, ainda haver grande vantagem em que façam a vacinação nesta altura.
Referência também para as declarações nesta conferência de imprensa de Cristina Gonçalves, diretora de clínica do Centro Hospitalar, informou que face à chegada do vírus da gripe se tem vindo a ativar o plano de contingência, nomeadamente com a disponibilização de mais camas para o internamento.
Temos vindo a ativar o plano de contingência gradualmente e de acordo com essa mesma procura. Nesse contexto, já fizemos um reforço das equipas de urgência, não só da urgência médica ou cirúrgica, mas também do serviço de urgência básica, onde as equipas estão reforçadas. Temos vindo a abrir camas de internamento, nomeadamente de medicina interna. Neste momento, hoje, são abertas as últimas 6 de 30 camas, portanto já abrimos 24 e hoje são abertas mais 6 camas. O que, se tivermos em atenção o número de camas que tínhamos o ano passado e com a abertura de uma enfermaria nova, ao todo temos mais 52 camas de medicina interna com o que tínhamos em igual data do ano passado. Também estamos agora, tivemos hoje a falar sobre esse assunto, vamos disponibilizar, e não temos ainda condições de o fazer de imediato, mas será provavelmente durante todo o mês de janeiro, vamos disponibilizar às pessoas que ocorrem ao ACES a possibilidade de fazerem exames de urgência, ou seja, a pessoa pode dirigir-se, em caso de doença aguda, como disse a doutora Sofia, há essa consulta aberta no ACES, irá ao ACES, e se o médico que o vê considerar que há necessidade de fazer um determinado número de análises de urgência, o doente poderá vir ao hospital, fazê-las e voltar ao ACES, que o resultado será disponibilizado no tempo máximo de 2 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito desta conferência foram também abordadas outras questões que se prendem com o funcionamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em concreto as atuais preocupações da administração quanto à resistência do Hospital de Santarém em fazer uso das instalações da Unidade de Torres Novas para ali realizar cirurgias, tal como está previsto. Carlos Andarado, Presidente da Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu que a espera continua, mas uma decisão tem de acontecer rapidamente.
Sobre Santarém, nós continuamos à espera de receber de braços abertos, utilizando o slogan aí de uma empresa muito conhecida, de receber de braços abertos os nossos colegas de Santarém. A casa, nomeadamente a unidade hospitalar de Torres Novas, está pronta para os receber. Temos muita vontade em recebê-los porque é uma necessidade do distrito de dar maior resposta cirúrgica aos seus utentes. Quando é que virá Santarém? Não lhe sei dar resposta. Não lhe sei dar resposta, espero que seja tão rápido quanto possível. Nós, Centro Hospitalar do Médio Tejo, pensamos que já insistimos nesta matéria muitas vezes, que já eventualmente até fomos para além daquilo que seria manter o assunto na agenda. Nós mantemos o assunto na agenda, não falamos dele todos os dias, não tenho nenhum problema em responder às questões sobre essa matéria. Estamos, honestamente, estamos preparados para receber Santarém, assim que Santarém entender que tem condições para vir. Lá vem uma coisa, a nossa vontade de trazer cirurgia para Torres Novas, porque nós temos que crescer e temos vontade de crescer. E crescer significa ir de uma forma progressiva utilizando todos os recursos que temos. Um dos recursos que temos, o bloco operatório de convencional da unidade de Torres Novas, está fechado. Nós conseguiremos dinamizar o bloco operatório de ambulatório de Torres Novas à boleia da dinamização do bloco de convencional. E dinamizar o de ambulatório para benefício próprio do Centro Hospitalar do Médio Tejo, significa para benefício próprio da sua população.
Sem nunca se referir ao Hospital de Leiria, que já terá manifestado, entretanto, junto da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o seu interesse em utilizar as instalações do Hospital de Torres Novas, Carlos Andrade admitiu, entretanto, que há outras entidades interessadas.
Se Santarém, de facto, não conseguir dinamizar-se para se instalar cá enquanto faz obras profundas na sua estrutura cirúrgica, no bloco operatório de Santarém, obviamente que há entidades que começam a manifestar interesse em vir. E se houver, de facto, vontades assumidas de vir, nós, ao final de algum tempo, começaremos a conversar com essas outras entidades. A nossa preferência é, obviamente, o Distrito de Santarém. É uma maior conjugação entre nós e o Hospital de Santarém. Essa é a nossa preferência. E é aquilo que faz sentido para a população do nosso distrito. E eu acho que, eventualmente, depois do episódio da gripe, em que estamos todos muito concentrados, nós e Santarém, qualquer hospital está muito concentrado no esforço da gripe, de forma a possibilitar aos seus utentes as melhores condições, eu também sou o primeiro a achar que, se calhar, se não foi até agora, dificilmente é agora, quando estamos todos mobilizados para uma causa emergente que aparece todos os invernos. E, portanto, eu diria que este assunto tem que ficar clarificado uma vez por todas, no limite, até ao fim deste ciclo da gripe. Porque aí voltamos àquilo que é a normalidade, e, portanto, a primavera é sempre uma boa altura para começar coisas, e se não se começou no verão, que se comece na primavera. E, portanto, assim que o processo da gripe estiver encerrado. Eu acho que é a altura de, uma vez por todas, ver se nos podemos mobilizar ou não em torno desta ideia, porque senão outras ideias começarão a surgir.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente, questionada pela redação da ERTS a propósito da poluição no Rio Nadão, desde algumas semanas esta parte, garante que efetuou uma fiscalização conjunta com o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR no passado dia 15 de novembro. Em concreto, à Etar de Ceiça e à Etar do Alto Nadão, tendo sido recolhidas amostras compostas de 24 horas à saída das Etares. No dia seguinte, refere o mesmo esclarecimento, foram ainda recolhidas amostras pontuais nas linhas de água montante dos pontos de rejeição das Etares referidas. A agência assegura que, à data das fiscalizações, nada foi detectado que, aparentemente, pudesse ser considerado anormal. As Etares encontravam-se em funcionamento normal, apresentando um bom funcionamento. A análise às amostras recolhidas não se encontram ainda concluídas e só após a obtenção dos resultados se pode constatar da sua conformidade com a licença de descarga. A Agência Portuguesa do Ambiente confirmou também à ERTS que foi alertada para a situação por e-mail, 17 de outubro, em concreto pelo município de Tomar, dando conta do aparecimento de bancos de espuma e de coloração escura das águas do Rio Nadão, visíveis junto da Ponte Velha. A equipa do CEPNA da GNR procedeu depois à fiscalização de eventuais focos de poluição e, após trabalho de verificação e pelas dúvidas com que se depararam, solicitaram o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente. Fica a garantia de que esta entidade e também a GNR continuam a acompanhar a situação, fiscalizando eventuais causas de poluição na bacia hidrográfica do Nabão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha do Barrete Azul, projeto que a Associação Salvador está a dinamizar a nível nacional, chegou também a Tomar. A iniciativa envolve no Conselho várias entidades, desde logo o Intermarché de Tomar, o Hotel Templários e ainda o Agrupamento de Escolas Templários, numa parceria que vai beneficiar diretamente o CIR com um valor monetário por cada barrete vendido. Os mesmos encontram-se à venda nas instalações do CIR, na loja na Corredora, nas escolas do agrupamento e ainda nesta sexta e sábado no Intermarché. A ERTS esteve na apresentação da iniciativa, que ocorreu no início da semana no Hotel Templários. Ouviu na altura o professor Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento de escolas dos Templários, entidade parceira da campanha. Carlos Ribeiro falou dos objetivos da escola no âmbito da iniciativa.
O agrupamento de escolas templários, aliás, como todas as escolas devem ser, deve serem escolas abertas à comunidade. E, neste caso, nós temos dois grandes objetivos. Por um lado, é apoiar uma instituição como é o CIR, e nesse sentido nós colaboramos na venda de barretes dentro das nossas escolas. Por outro lado, também pretendemos, com o envolvimento dos nossos alunos, sensibilizá-los para os aspectos de solidariedade que estão inerentes a esta iniciativa.
Este tipo de iniciativas, também esta participação do agrupamento de escolas com instituições como o CIR, ajuda desde em realidade a promover uma maior cidadania e a não haver a discriminação de pessoas com deficiência.
Exatamente. O lema do agrupamento é Edificamos pelo Conhecimento e Cidadania. E para além de toda a componente de aquisição de conhecimentos por parte dos nossos alunos, também é importante que eles adquiram valores, e daí que esta iniciativa está de encontro ao lema do agrupamento.
Qual é que é o apelo que se pudesse deixar a todos os tomarenses para ajudar nesta iniciativa?
O meu apelo é que todos os tomarenses que queiram adquirissem um barrete azul, porque estão a contribuir para uma instituição que tem dado muito à região, nomeadamente no apoio a pessoas com alguma deficiência.
Fernanda Marçala, Presidente da Direção do CIR, falou também à reportagem da ERTS desta iniciativa, que parte, como dissemos, da Associação Salvador e em relação à qual a instituição recebe uma parte do resultado da venda dos barretes.
Foi uma iniciativa proposta pela Associação Salvador, que este ano alargou esta campanha, digamos assim, às instituições com crianças portadoras de deficiência, que é o nosso caso, e portanto o objetivo é, mais uma vez, a angariação de fundos, porque por cada barrete vendido nós vamos angariar para o CIR 75 cêntimos.
Os fundos continuam a ser um problema, uma dificuldade, um entrave ao vosso dia-a-dia?
Sim. Nomeadamente quando, e acontece com muita frequência, eles chegam tarde e a más horas. Esse é o grande problema.
Iniciativas como esta do Hotel dos Templários, que adquiriu 300 barretes para os seus funcionários, são iniciativas que deveriam não ser únicas, deveria haver mais associações, não só de Tomar, mas também de todo o distrito, digamos assim, a ajudar, porque é nesta época, sobretudo nesta época de Natal, cada vez mais é preciso esta solidariedade.
Sim, sem dúvida nenhuma, e de facto temos um grande agradecimento a deixar ao Hotel dos Templários e não só, ao Agrupamento Templários também, à pessoa do seu diretor, professor Carlos Ribeiro, que também nos acompanhou na iniciativa e portanto, aqui está a revelação de mais uma situação de solidariedade. Além disso, também o Intermarché fez a aquisição de alguns barretes, portanto são empresas que, digamos assim, a serem imitadas, entre aspas, por outras congêneres que o poderiam também fazer, se calhar. Talvez que não se tenham debruçado sobre o assunto, quem sabe no futuro não virão a aderir também.
Rádio Web, a primeira a informar.
no próximo dia 17 de dezembro, pelas 17 horas, na Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca. Vai ser homenageado o compositor tomarense Lopes Graça, uma evocação à sua memória numa atividade realizada a partir da colaboração entre a Associação Lopes Graça, Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura e o Município de Tomar. Iniciando-se com uma palestra sobre a vida e obra do compositor tomarense, o professor Mário Vieira de Carvalho participa no evento de homenagem que marca este seu dia de nascimento há 110 anos, seguindo-se depois a apresentação do livro Escritos Lampantes, da autoria de António Sousa, terminando com um concerto pelo coro misto da Canto Firme. Já no dia 7 de janeiro, pelas 18 horas, na Casa Memória Lopes Graça, é também inaugurada a exposição Evocação e Homenagem a Fernando Lopes Graça, marcada pela assinatura do protocolo entre o Município de Tomar, a Casa Memória do Compositor e a Associação Lopes Graça e a formalização da Associação dos Amigos Casa Memória Lopes Graça. Com estas atividades, a Canto Firme invoca assim os 110 anos do nascimento do compositor tomarense, que passam também por outras iniciativas a promover nas cidades de Lisboa e de Évora. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Apesar de todos os problemas, nesta época do ano, até as pessoas mais indiferentes à fé se deixam contagiar pela mensagem de amor e otimismo que Deus nos deixou no Natal. Neste tempo tão especial, todas as palavras que possa dizer sobram. Por isso, prefiro convidar-vos a rezar comigo. Senhor e menino, o teu nascimento foi a aurora de um novo dia. O teu nascimento trouxe uma luz que venceu toda a escuridão que havia dentro de nós. Para que neste Natal possamos cantar com os anjos a tua glória, permite que as nossas mãos se encontrem em gestos de paz. Que os nossos corações ardam no teu amor e no amor dos outros. Que os nossos pés sigam sempre pela estrada da paz. Amém. Boas festas, em nome também dos padres da Vigraria de Tomar, para todos os ouvintes da Rádio Hertz.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Voltamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.